que basicamente era algo que há as máximas dentro desta profissão, que é a segurança, que é a base de tudo, porque sem segurança e sem safety não existe nada na aviação. Portanto, manter esses níveis que têm sido de excelência ao longo dos últimos anos, graças aos nossos trabalhadores, mas ultrapassado esse ponto, tentar melhorar a pontualidade. Quando se melhora a pontualidade, melhora-se muitas coisas. A pontualidade parece só um indicador, mas vem muita coisa agarrada, porque a pontualidade significa menos custo, porque há menos atrasos e logo há menos pagamento a indenizações. Muitas vezes estes atrasos em bola de neve originam cancelamentos, portanto também há menos pagamento de cancelamentos. Há o aumento, porque está correlacionado no que na aviação chamamos o NPS, o Net Promoter Score, que é o nível de satisfação do cliente, que também estava muito baixo. Eu costumo dizer em tom de brincadeira que uma Coca-Cola não sabe ao mesmo num avião atrasado 3 horas ou num avião pontual, e portanto o cliente avalia a Coca-Cola de maneira diferente. E portanto esses eram os grandes objetivos. Como eu referi, tendo em conta o crescimento muito acelerado que existia quando eu cheguei em agosto de 2018, não tive no ano inteiro, estavam aviões a chegar, a operação estava a aumentar de uma maneira muito acelerada, e que quando eu cheguei me deparei que não tinha sido acompanhada pelos recursos do ponto de vista de pessoal, e daí os números que eu trouxe de contratações. Depois, obviamente, que existe muitas coisas inerentes, não sei até que pormenor é que quer que eu vá, mas, portanto, segurança, pontualidade, satisfação do cliente, custos, são os 4 itens.
Deputado Carvalho.
Muito obrigado pela resposta. Há pouco, na intervenção inicial, referiu precisamente que terminou com um indicador de 64% de não desvios de ocorrência nas partidas. Referiu que o indicador satisfatório era 85%, registrei estes dados. Sabe mensurar ou quantificar qual o impacto financeiro de estarmos em 64% e não em 85%?
Doutor Ramiro Sequeira.
Não lhe sei dizer exatamente esse valor, apesar de o analisarmos variedíssimas vezes. Portanto, não tenho um valor na cabeça, mas não o quero dizer com o perigo de errar no valor. Posso lhe dar esse valor a posteriori. O que lhe posso dizer é que são alguns milhões de euros, sem dúvida.
Dado Carvalho.
Esse valor era de facto importante para nós percebermos o custo da oportunidade do novo aeroporto de Lisboa.
Dr. Ramiro Sequeira.
Uma pergunta? O novo aeroporto de Lisboa, se for mais eficiente, e quando eu digo aeroporto, devemos ter em conta, só para pontualizar, quando na minha intervenção inicial eu falo do ecossistema estar saturado, estamos a falar do ecossistema total, que é, há muita procura, e portanto tanto a parte de infraestrutura como a parte de gestão aérea, que é dividida entre a aviação civil e a aviação militar, tem desafios, porque é um espaço também ele congestionado. E, portanto, obviamente que os colegas da ANA e os colegas da NAVO fazem o melhor que podem, mas é verdade que isto é uma questão que deve ser analisada ao mais alto nível, e é uma questão, e respondendo agora mais objetivamente à sua pergunta, que tem que ser cuidada para que o novo aeroporto, caso ele venha a existir, esteja blindado de possíveis saturações futuras da infraestrutura ou do espaço aéreo.
Deputado Carvalho.
Obrigado pela resposta, mas vou voltar a insistir, consegue, não querendo que incorra em nenhum risco de se afastar do número concreto, mas estamos a falar de que ordem de grandeza?
Sr. Deputado, só consigo dizer milhões, acho que já arrisquei.
Deputado Carvalho.
Muito obrigado. Seria interessante para nós percebermos aquilo que poderia ser o impacto também para a TAP, aquilo que a TAP poderia ter de rentabilidade se pudesse operar nas condições ideais, pelo menos para aqueles que defendem a TAP, esse valor é interessante, no meu caso é interessante. Passaria para outra questão. Enfim, é reconhecido que teve sucesso na atividade para a qual iniciou em 2018. Isso é inegável, a TAP tinha problemas muito maiores anteriormente à sua função. Considera que esse foi um dos motivos que levou à sua escolha em setembro de 2022 para CEO interino?
Dr. Ramiro Sequeira.
Eu penso que não sou a melhor pessoa para avaliar os motivos da minha própria escolha. A única coisa que eu recordo é que na altura estava a ser convidado por ser uma pessoa que, apesar de há pouco tempo na TAP, estava na TAP, portanto conhecia as vicissitudes daquele momento e por ter alguma experiência no setor. Claramente, eu sou o primeiro e fui na altura o primeiro a clarificar que a minha experiência era muito mais operacional do que qualquer outra área e que tinha as minhas limitações. E, portanto.
Deputado Carvalho.
Consegue-nos precisar por quem é que foi feito esse convite?
Foi pelo então Ministro Pedro Nuno Santos.
Foi-lhe transmitido aquilo que era esperado do seu trabalho neste período e o tempo que essa função demoraria?
Dr. Ramiro Sequeira.
Foi-me transmitido o trabalho, é um pouco o que eu identifiquei, ou a interpretação do que me estava a ser pedido foi um pouco o que eu identifiquei na minha declaração inicial, ou seja, íamos ter que entregar o plano e esse era o marco principal. A duração não foi uma duração específica. Confesso que, no meu entender, pareceu-me que iria ser menos tempo, mas também não consigo precisar se me disseram que iam ser 3 meses ou 6 ou 9. Não recordo essa especificidade, mas pronto, mas o importante é que foi tentámos fazer o melhor possível durante o tempo em que tivemos.
Deputado Carvalho.
Eu irei agora fazer algumas questões sobre o Estatuto do Gestor Público, isto porque a 2 de outubro de 2020, quando há a compra pelos 55 milhões de euros da participação de David Newman, à saída do atual Neves, é aí que assume a função interina de CEO, mas nessa mesma altura há alterações no Conselho de Administração porque Humberto e David Pedrosa tem necessariamente que sair por incompatibilidade com o Estatuto do Gestor Público. Portanto, nessa altura, todos conheciam essa incompatibilidade, ou não?
Dr. Ramiro Sequeira.
Não consigo precisar a sua pergunta. Peço desculpa, Sr. Deputado.
Deputado Carvalho.
Peço só para então precisar, para não ser contado o tempo, que o que estou a transmitir é a partir do momento em que há saída, em que o Estado assume 72,5% do capital da TAP, há uma incompatibilidade com Humberto Pedrosa e David Pedrosa de estarem no Conselho de Administração, porque não era possível acumular o mesmo setor de transportes com a participação em duas entidades. E, portanto, nessa altura, há precisamente essa saída do Conselho de Administração por incompatibilidade com o Estatuto do Gestor Público. Isso era do seu conhecimento?
Dr. Ramiro Sequeira.
Não sou consciente de... Não sou consciente de termos falado sobre esse assunto. De qualquer das maneiras, julgo que são os próprios que também têm que ter esse cuidado.
Dr. Carvalho.
Trabalhou enquanto CEO interino com a SRS, Sociedade de Advogados?
Sim.
Conhece o Dr. César Sá Esteves?
Sim.
Tem conhecimento de uma missiva enviada à TAP pelo Dr. César Sá Esteves, assinado também pelo Departamento de Direito Laboral, sobre o Estatuto de Gestor Público?
Não consigo recordar.
Foi um e-mail, o seu nome não está diretamente implicado nos receptores desse e-mail, mas foi um e-mail enviado a 21 de junho de 2021 com o tema Remunerações dos Gestores Públicos. Esse e-mail foi-lhe dado conhecimento?
Eu não estou em cópia, Sr. Deputado, não percebi. Ah, não estou. Não sei se alguém me reenviou esse e-mail, não quer faltar à verdade, portanto, não, são muitos e-mails, mas não sei.
Daí a minha pergunta honesta, não está no remetente desse e-mail, mas por outra via esse e-mail tinha chegado, enfim, porque esse e-mail é relevante, porque não muito tempo antes da questão do caso Alexandre Reis, há essa preocupação desse e-mail enviado pelo Dr. César Sá Esteves, que curiosamente é depois o ponto de contacto da SRS que assessorou a CEO da TAP, a TAP, na saída do dossiê, e que, portanto, manifestamente teria conhecimento do Estatuto de Gestor Público. Enfim, não vale a pena continuar a fazer perguntas de algo que desconhece e, portanto, avançaria para outro tema. Partilhou algum tempo na TAP em que conheceu, em que trabalhou com a Alexandra Reis. Alguma vez identificou algum clima de crispação que antecipasse a sua saída da TAP?
Dr. Ramiro Sequeira.
A sua pergunta é se na altura em que trabalhou comigo havia um clima de crispação ou depois?
Se durante o período, não estou a fixar em nenhum período específico, mas se antecipava uma saída de Alexandra Reis da TAP?
Não antecipava.
Deputado Carvalho.
Conhece os principais argumentos de discórdia, de estratégia de Alexandra Reis face, no caso, à então atual CEO da TAP. Considera que essas divergências são estruturais para não se conseguir desenvolver um trabalho em prol da TAP?
Como comentei há pouco, eu não consigo avaliar o nível de divergências que ambas tinham, porque eu presenciava os momentos e as conversas que tínhamos em comissão executiva. Portanto, para avaliar se essas divergências são estruturais ou inultrapassáveis, não tenho a capacidade de fazer essa avaliação.
Deputado Hugo Carvalho.
Se me puder esclarecer apenas um facto, o Dr. Manuel Beja, quando da saída de Alexandra Reis, informou aqui em audição que comunicou, agora não sei se foi ao Conselho de Administração ou à Comissão Executiva, consegue confirmar se recebeu alguma informação sobre a renúncia ou saída de Alexandra Reis via Manuel Beja?
Sim, quero recordar que houve uma comunicação formal por e-mail, salvo erro, a todos os elementos do Conselho de Administração. Quando falamos de Conselho de Administração, a Comissão Executiva está lá dentro.
Esse e-mail foi enviado no dia 4 de fevereiro, não consegue precisar?
Se o deputado diz, eu acredito, não consigo precisar.
Teve algum conhecimento dos termos, ou seja, pelo que eu aprendi das suas palavras, apenas teve conhecimento da saída de Alexandra Reis por esse e-mail? Não desconfiava em qualquer outro momento anterior que pudesse estar a existir algum contrato de negociação para a saída de Alexandra Reis?
Não, eu não estive envolvido em nenhuma negociação, nem quer para a saída, quer para o cálculo da remuneração. Eu tive conhecimento quando foi formalizado.
Deputado Carvalho.
Eu vou-lhe pedir para interpretar uma mensagem, uma troca de mensagens entre a ex-CEO da TAP e o Dr. Manuel Beja. Se não conseguir fazer, enfim, não é nenhuma... Se não conseguir fazer, com toda a honestidade, peço apenas que o refira. Há uma última mensagem quando da assinatura do acordo da CEO da TAP, da ex-CEO da TAP, agora ex-CEO da TAP, para o Dr. Manuel Beja a dizer: o acordo não pode ser citado como confidencial, apenas dizendo. Consegue interpretar de alguma forma esta mensagem?
Não.
Infelizmente, eu também não. Sr. Doutor, mudando de tema e indo ao plano de reestruturação da TAP, eu iria lhe fazer a mesma pergunta que fiz na audição da semana passada ao Dr. Manuel Frasquilho, que é a seguinte: qual era a alternativa ao plano de reestruturação, sendo certo que quando entrou nas funções de CEO interino esse processo já decorreria, mas da sua análise, qual era a alternativa ao plano de reestruturação?
Na minha análise, provavelmente era o fecho da companhia. Com a queima de caixa que estava a haver, com a difícil ida aos mercados em momento de pandemia e o volume de dinheiro que estamos a falar, provavelmente seria o fecho da companhia.
vi nos documentos da